Pois é, vamos falar também de realização de um sonho. Que sonho será isso?
Sim, gente, eu tô curiosa agora pra saber.
Aguardem.
Viu? Lula, Flávio, que são os nomes aí que estão trendando, né? Até outubro vai trendar bastante.
E até depois disso se bobear. Também. iFood Drones. Oh. É, tem novidade, daqui a pouquinho a gente explica.
Também temos eleições e a...
Imposto Alemanha.
Pois é, e Marco Rubio aparecendo aqui também pra gente.
E é claro, João Fonseca.
Trendando sempre.
É um dos assuntos que continuam trendando ao longo desta quarta-feira.
Quase esqueceu,
quase,
né?
Sextou, tá quase sextou no feriado alguns, lá. Quase isso, mas não, vamos voltar. Voltando pro planeta Terra, voltando pro Oscar 2027. Apareceu pra mim. Opa. Assunto bem comentado na manhã desta quarta-feira. 100 dias é o nome do filme. Sobre Amir Klink, ele mesmo, uma aposta do Brasil, inclusive, pro próximo Oscar.
Legal.
É a história do Amir Klink, o nosso navegador brasileiro, muito famoso, ele que cruzou o Oceano Atlântico em um barco a remo. Lembra dessa história? Então, a história do Amir vai ganhar uma adaptação pros cinemas. É um filme que acompanha a jornada real dele, imagens reais, inclusive. Em 1984, lembrando, ele se tornou a primeira pessoa a cruzar sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo. Então, esse que é um feito histórico, né? Porque muita gente faz essa travessia, mas em barcos maiores, mais equipados. O Amir Klink foi em barco a remo, e lá atrás, em 84. Então, essa produção está surgindo como uma opção brasileira.
Legal.
Ao Oscar 2027. Ontem mesmo a gente falou aqui,
foi,
né? De expectativas para diversos eventos relacionados a filmes internacionais, e ainda não sabia qual seria o título, um filme brasileiro que poderia disputar o Oscar do ano que vem. Quem sabe surge aí como um belo nome, 100 dias é o nome de filme, retratando a história do Amir Klink.
Já temos então um filme para torcer nesses festivais que, né, virão aí até o Oscar 2027. E olha, seguindo aqui, apareceu Instagram pra mim trendando, tá? Na nossa timeline, porque a plataforma vai mostrar menos conteúdos sensíveis pra perfis de adolescentes, tá? E a gente vai te contar um pouquinho sobre essa novidade, digamos assim. Depois de condenações na justiça, a Meta, ela reforçou filtros e dá aí mais poder de controle, então, a pais e também a responsáveis, né? Pra limitar conteúdos potencialmente prejudiciais a adolescentes. As plataformas Instagram, Facebook e Messenger, que pertencem à Meta, elas têm os novos recursos ali que vão limitar temas como nutrição, musculação e ansiedade. Olha, três temas ali, né, bastante peculiares, digamos assim, para você limitar. Sabe por quê, gente? Porque esse tipo de conteúdo, ele pode ser útil até, né? Mas ele precisa ser equilibrado com outros tipos de conteúdo também. Por isso, eles estão testando ali maneiras de impedir que adolescentes vejam muitos posts desse tipo.
Isso é importante.
De uma vez só. A Meta afirmou isso, então eles estão trabalhando ali para ter essa limitação. E é muito importante, né? A gente, inclusive, traz aqui o caso do Gabriel Gunley, já que a gente está falando sobre limitação de nutrição, musculação e, enfim, ansiedade também. Mas, mais focando na questão da musculação, acho que as pessoas ainda não têm muita ideia do que é musculação, do que é cuidar do corpo. Então, tem essa questão de usar, né, anabolizantes, tem tudo isso também envolvendo. Então, um adolescente, uma criança que quer ali, né, quero ter um corpo tal, e, enfim, começa a consumir muito isso, pode ser que vá para um caminho mais errado, digamos assim. Então, é importante ter essa limitação e ter o uso correto das redes sociais, certo, Thiago?
Assunto que tá ganhando bastante repercussão nas redes sociais, assim como o Pix.
Pois é.
Tá trendando aí para você? Tá sabendo? Não tá sabendo? Então, a gente fala para você, a gente explica.
Esse aí rendeu ontem.
Pois é, porque os bancos estão defendendo, obviamente, o Pix e dizendo que o governo dos Estados Unidos tem informações incompletas sobre o sistema. Vou reforçar para você, houve aquela taxação do Trump, né, a produtos brasileiros novamente. Ele colocou lá no balaio o Pix, dizendo que o Pix prejudica algumas empresas americanas. Na visão dos Estados Unidos, ele representa uma vantagem injusta que pode restringir o comércio americano. A entidade afirmou que o Pix não é produto comercial, não, mas sim uma infraestrutura de pagamentos criadas pelo Banco Central aqui do Brasil. Então, para ampliar a concorrência e facilitar transações financeiras. Uhum. A Febraban, que é o sistema brasileiro que opera sob modelo aberto e não discriminatório, permitindo a participação de bancos, fintechs e instituições financeiras nacionais e estrangeiras, diz que não há restrições à entrada de novos participantes, independente do porte, da origem, da instituição. Então, ao som mesmo de Money do Pink Floyd, tem esse embate Estados Unidos-Brasil por conta dessa taxação, possível taxação, acusação, mas a notícia completa tá no nosso site. Boa. Interessa para você, né? Até porque, né, se trata aí de uma possível taxação ao governo brasileiro, é, por consequência, a nós brasileiros, e colocando o Pix no mesmo balaio. Acessa lá tmc.com.br e fique bem informado do que está acontecendo no mundo todo.
É isso aí, Ti. Inclusive, a gente fez toda uma cobertura bem legal sobre essa possível taxação, né, ontem. Então, você encontra lá no nosso site. Muitas autoridades também falando em relação ao Pix, falando que não vão mexer no Pix. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Pix, né? Seguindo aqui, a gente fala de moda brasileira, que tá trendando bastante, viu, gente? Mais uma vez falando sobre seleção brasileira, mas dessa vez, ó, das roupites ali dos jogadores.
Ah,
porque,
é?
Pois é, a seleção brasileira, olha só, viralizou fora dos gramados, tá, gente? O uniforme da viagem dos jogadores, né, acabou ali virando meme nas redes sociais, viu, gente? A roupa usada pelos jogadores, assinada por Ricardo Almeida.
Ó, chique, né?
Chique demais.
É caro,
chique,
inclusive,
chique demais,
hein?
Tá? Ó.
É caro.
Ó, aqui, tá? Chamou ali mais atenção que as próprias estrelas do time, tá, gente? Porque o paulistano, vale lembrar, né, do Ricardo Almeida, ele é referência em alfaiataria. Sim. Desde a década de 1980. Então, renomadíssimo. Ele desenvolveu ali trabalhos para os atletas do futebol desde a Copa da Rússia em 2018. E o estilo da roupa dos jogadores dessa vez parece que não agradou muito as pessoas da internet, né? Os torcedores também.
Mas a internet
ali
também não é muito referência, né?
É,
na internet, o pessoal
jogou na internet, o pessoal fala o que quer, né? É. Sim. Complicado, viu, gente? Bom, mas não, acho que não agradou os torcedores ali.
Não,
porque
não agradou.
Teve gente que fez a associação dos uniformes ali variados, né? Desde trabalhadores de hospitais a internos de escola. Você acredita nisso?
É, porque ele é um tom azul,
é
bem clarinho, né?
Sim.
Não tão clarinho assim, mas assim, né? Um azul claro. E eu não sei, né? Não entendo tanto assim de moda, mas dizem que é o que tá se usando hoje em dia.
Pois
aquela
é,
coisa,
gente,
um pouco mais despojada, sem gravata e tudo mais. Então, talvez, por ser um tecido bem levinho.
É o
levinho,
esporte fino, é o
exato,
esporte fino.
Tecido leve, tecido leve. Brilhante, um pouquinho brilhante. Naquele tom de azul, o pessoal tá caindo, matando
muito
em cima. Tá?
Eu vi um meme que o pessoal comparou com o elenco de Grey's Anatomy, né?
Também, pode
ser. Os médicos ali que já são, não são mais internos, né? Já são ali os que mandam na galera com aquele uniformezinho assim. Falaram, ih, parece ali a galera de Grey's Anatomy.
É, ó, se você gostou, viu pela internet, opina aí pra gente no nosso WhatsApp se aprovou ou não. Aliás, coisas relacionadas à seleção brasileira não estão agradando muito.
É.
Teve a polêmica dos uniformes também. Muita gente não gostou ali do uniforme 2, que tem muitos desenhos.
Verdade,
preto com azul e tudo mais.
Uniforme dentro de campo, né?
Exatamente. Agora, o uniforme de viagem, os ternos, estão ganhando repercussão também nas redes sociais. Você opina aqui pra gente no 11972211001. Bora atualizar o feed?
Vamos nessa.
Bora falar da Silvia Bravanel?
Opa!
Que tá.
Já apareceu aqui uma vez, né?
Trendando de novo. Tá de volta. O pessoal tá citando o nome dela nas redes sociais. É a filha número 2 do Silvio Santos. E ela diz que o foco dela está na Câmara. Por que que ela deu essa declaração? Porque o ex-governador de Goiás, e que é pré-candidato, né, do PSD à presidência da República, o Ronaldo Caiado, ele afirmou que a apresentadora, a Silvia Bravanel, é um nome forte para compor a chapa de vice-presidente. Ele queria ela na corrida presidencial como vice na sua chapa. Só que a Silvinha, a número 2, ela afirmou estar totalmente focada na sua pré-candidatura na Câmara dos Deputados. O Caiado diz, por sua vez, que a prioridade agora é definir palanques estaduais, ampliar, né, o nível de conhecimento junto ao eleitorado, e a escolha do vice entra agora na pauta de uma reunião marcada para o dia 8 de junho, portanto, semana que vem. A Silvia Bravanel afirmou ter recebido com surpresa, talvez deve ter ficado contente com o convite,
com
mas informou que está em outra, portanto, a informação de ser cotada aí para o posto vai ficar por uma próxima. Caiado vai ter que procurar outra pessoa para ser vice dele na chapa.
Não vai rolar Silvia Bravanel, quem sabe,
Silvinha,
né?
Silvinha não.
Quem sabe no próximo. Bom, seguindo aqui, temos voo teste aparecendo na nossa timeline, porque, gente, um avião vai fazer ali a rota mais longa do mundo. E eu vou contar para vocês sobre esse caso, tá? A fabricante aeronáutica europeia Airbus concluiu na terça-feira, no caso ontem, essa rota, né, para testar esse avião que vai fazer essa viagem mais longa do mundo. O avião, ele foi projetado ali para voar até 22 horas seguidas, tá? Pela primeira vez, vai ser possível, então, voar sem paradas entre Sydney, na Austrália, e destinos como Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos Estados Unidos. Então, não vai ter aquela famosa escala, né? Você vai diretão. Essa mudança, ela pode reduzir em até 4 horas o tempo total das viagens.
Pra quem,
Thiago,
tá numa aeronave, 4 horas de redução é um
muito.
Qualquer meia horinha.
Já pra dar aquela liberada na perna, né?
Poxa vida. Quem é alto, inclusive, passa um sufoco.
A gente sabe como é que funciona. Pois é. O investimento, gente, faz parte ali do que a empresa chamou de projeto Sunrise. Esse nome, por que que é esse nome? Porque é o nascer do sol. E aí, né, indica ali que você vai conseguir ver o nascer do sol, inclusive, 2 vezes, tá? Ele ganhou esse nome ali devido à diferença do fuso horário, né, entre a Austrália e o restante do mundo. Então, os passageiros, eles vão poder ver esse nascer do sol 2 vezes nos voos mais longos. Então, olha que legal,
que legal,
né? 22 horas, quer dizer, 22 horas num avião é... Pra ir pra um lugar interessante é bom, né? E
depende,
diminuindo ali umas 4 horinhas... de transtorno.
E vendo o nascer do sol por duas oportunidades, vale a passagem, vale aí, vale o sufoco de ficar preso 22 horas na aeronave. Atualizei o feed aqui, apareceu álbum de figurinha, figurinha da Copa, febre de figurinha, como você quiser, porque, ó, esse assunto continua sendo bem comentado nas redes sociais. E essa parceria com o varejo, que agora é uma novidade para esse ano de 2026, que eu digo parceira com o varejo, aplicativos de delivery,
sim,
trazendo a figurinha, você tendo vários outros pontos pra compra, pra troca.
Porque
enfim,
antes era só naquela banquinha de jornal,
exatamente,
né? Eu já tô parada no tempo da banquinha de jornal.
No presencial, que era mais difícil. Enfim, então essas parcerias explodiram aí as vendas do álbum de Copa lançado aqui no Brasil, né? O que diferencia esta Copa das anteriores, como a gente falou, tradição tá mantida, ruas pintadas, torcida no clima, seleção com alguns rostos novos, fora das quatro linhas dessa corrida, né? Pra completar o álbum de figurinhas que, sim, tá caro, mas tá cada vez mais disputado. O público demonstrou interesse durante a pré-venda já. Site oficial, inclusive, na época, ficou fora do ar devido à alta procura.
Caramba!
E essa é a maior edição já lançada para Copas do Mundo. São 980 figurinhas e outras 68 especiais. É um acréscimo de 310 cromos em relação ao álbum anterior. Então, o pessoal vai gastar mais, mas com isso tem o varejo lucrando mais e ficando feliz, portanto, com a febre do álbum da Copa do Mundo.
Eu não lembro de uma febre assim tão grande nas outras Copas, viu, Thiago? E olha que se a gente for falar sobre a internet, né, são esses aplicativos... Na Copa anterior já tinha internet,
já tinha internet,
aplicativo.
Já tinha aplicativo.
Só que agora tá ainda mais. Eu acho que é um sinal.
É um sinal? Mais um sinal.
Eu tô Pietra cheia
empolgada,
sinais.
Parte 27.
Cheia dos sinais.
Mais um sinal.
Seguindo aqui, dando F5, apareceu turismo pra mim. Porque a gente fala de Angra dos Reis, tá, gente? Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, vai ter taxa de visitação.
Aí, ó, mais um lugar.
Pois é. Então, se você gosta de ir pra Angra dos Reis, já prepara, ó, o bolsinho, porque a chamada taxa de turismo sustentável chegou lá em Angra dos Reis. A prefeitura alegou ali que vai gerar recursos para investimentos na cidade por conta, né, por meio dessa taxa, que gera uma certa controvérsia, tá, entre moradores e operadores de turismo. E eu explico para vocês o porquê disso. A preocupação, gente, desses moradores, das pessoas que fazem ali o turismo, é que essa despesa extra ali leve visitantes a outros destinos. Então, por exemplo, ai não, Angra dos Reis tem que pagar para entrar. Vamos para um outro lugar?
Uhum.
É basicamente isso. E isso vai acabar fazendo com que Angra dos Reis perca um dinheirinho, né? A nova lei ali, aprovada, mudou critérios de cobrança, tá? Reduziu valores não suficiente para acalmar os críticos. A regra original é a seguinte: quem desembarcasse em uma das 365 ilhas ali do município até janeiro de 2027 pagaria quase R$50 por 24 horas de permanência.
Carinho, hein?
Bem carinho. Então o pessoal tá reclamando aí dessa taxa de visitação em Angra dos Reis.
E tem outros lugares também, né? Fernando de Noronha, Morro de São Paulo, até Ubatuba,
verdade,
litoral de São Paulo.
Tá tendo, né?
Bombinha, Santa Catarina, enfim. Se isso der certo, Angra também terá sua taxa. Agora, trabalho feriado. Apareceu aqui pra mim. É. Tem gente que vai trabalhar. Já mandou aqui? Vai trabalhar ou vai descansar no feriado? 11972211001, porque tem nova regra para trabalhar em dia de feriado. Ah, você não sabia? Vai trabalhar amanhã? Então essa notícia te interessa, porque
boa,
o expediente no comércio, ele precisa de autorização em convenção coletiva. Você não sabia dessa, não? Antes valia o acordo entre patrões e empregados. Só que agora tudo depende de acordos também com os sindicatos. Ou seja, convenção coletiva. Após 5 adiamentos, a portaria passa a valer a partir de hoje. Portanto, procure saber, fale com o chefe, fala com o patrão, vê se está todo mundo aí
de acordo, né?
Antenado, de acordo, se estão cientes dessa nova regra. Se você não sabe, procura na internet, apresenta aí para a chefia também, que vai ser importante.
Boa! Bom, a gente segue falando sobre Copa, porque aparece... Não, na verdade não, a gente vai mudar de assunto. Copa tá trendando bastante,
sempre,
viu, gente?
Sempre trenda, sempre trenda.
Mas colocaram aqui no meu ouvido aqui, ó, Pietra, vamos falar de iFood drone?
Vamos falar.
Vamos falar de iFood drone, tecnologia
aqui. A gente chamou aqui na abertura do programa, eu quero saber o que, que é isso. iFood drone, eu já imagino drone, que seja, Thiago, né? Mas explica aí.
Pois é, vou te contar, viu? A plataforma de delivery, ela iniciou entregas por drone em São Paulo. Tá passado? Eu tô passado.
É, sim, pero no mucho, né?
Pero no
porque,
mucho.
Né? Modernidade.
A tecnologia chegou, gente.
Modernidade.
Pois é, o iFood, ele começou a operar ali a rota oficial de entregas por drone lá em Barueri, na Grande São Paulo, né? Um novo modelo ali é totalmente autorizado pela ANAC, vale lembrar, e também pelo Deceia, que conecta ali restaurantes do shopping Iguatemi, Alphaville, a condomínios residenciais da região, tá? A tecnologia, ela é adotada para resolver gargalo logístico real da empresa, porque, por exemplo, regiões de condomínios de Alphaville é considerada uma zona crítica, olha só.
Crítica?
Crítica para delivery tradicional.
Tá,
não, é... Não nessa parte,
sim,
crítica, né? Que a gente fala de segurança e tudo,
sim,
mais. Mais crítica pra questão de logística mesmo do iFood, né? Pra um delivery tradicional. Então, devido a essa dificuldade de acesso e longo tempo também de espera ali que motoboys enfrentavam nas portarias, a galera falou, vamos resolver tudo. Vamos criar o drone ali pro pessoal ser bem atendido e ninguém sair prejudicado, né? Quase 50% então dos pedidos destinados a essa área acabavam sendo recusados pelos entregadores por conta dessa demora e por conta dessa logística. Então, o drone veio para facilitar a vida tanto do entregador quanto também do cliente que tá ali pedindo a sua comidinha para aproveitar um final de semana ou, enfim, qualquer dia, né, Thiago?
Vamos ver se não vai ter aquele comboio também, um trânsito de drones agora na Castelo Branco ali que vai pra região. Pois é, né? Porque senão acaba complicando também. Atualizei o feed, aqui apareceu eleições IA, inteligência artificial. Por quê? Porque o YouTube tá ampliando a detecção de vídeos feitos com inteligência artificial e visando, obviamente, as eleições desse ano. Tá ampliando ferramentas, inclusive, que identificam os conteúdos gerados por inteligência artificial. E isso é uma mudança em meio à crescente preocupação com conteúdos falsos, principalmente chegando aí no cenário eleitoral. Conteúdos falsos, você sabe, se encontra aos montes na internet. Agora, a preocupação é porque a eleição está se aproximando.
É,
então, inclui expansão tecnologia, detecta rostos, vozes sintéticas usadas para imitar pessoas reais, enfim. Então, estão reforçando aí a rotulagem de vídeos criados ou alterados com inteligência artificial. E o objetivo é um só, é reduzir a disseminação de desinformação e também esses conteúdos enganosos. Parte do movimento global para aumentar transparência sobre o uso de inteligência artificial. E, é claro, tentar conter cada vez mais essa circulação das chamadas deepfakes durante os processos eleitorais. Fique ligeiro, fique atento, portanto, para você não cair em uma deepfake aí nas eleições.
Não quer cair em fake news? Não quer? Então vai lá, tmc.com.br, a gente fala tudinho para você de uma forma bem transparente, né, Thiago?
Exatamente, exatamente, mas agora a gente vai falar de futebol, porque vem aí programação esportiva aqui na nossa quarta-feira. Mas amanhã tem Trend das 11. Tem, não estaremos aqui.
Não estaremos.
Mas Rafael Tebas estará com o Trend das 11, 11 horas em ponto, atualizando o feed pra você.
É isso mesmo. Até semana que vem. Ótimo feriado. Beijo.
Aquele abraço, gente.
Tchau.
Fui.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
O que vivi na Copa?
Fala aí, pessoal da TMC, eu sou Leandro Boldaquian, apresentador aqui da casa. Bom, minha quarta Copa do Mundo e, assim, o destaque, né, o que eu vem na minha memória, a primeira lembrança é a final do Qatar, da última Copa. Pra muita gente, o melhor jogo que a gente já teve em Copas do Mundo, aquele 3x3 espetacular, teve Mbappé e Messi, os destaques, né, e a Argentina se sagrando a tricampeã lá no Qatar com uma torcida incrível. Então essa é a memória que eu trago até hoje.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Quando o jogo começa, o Brasil vibra. E na sua obra, quem entra em campo são as melhores ferramentas e equipamentos para construir ou reformar. Conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Confira nossos convocados. Cortador de tubos Wonder, R$82,99. Enceradeira elétrica Makita, R$1,949,90. Carrinho plataforma Wonder, R$1,299,90. Visite nossa loja na João Bétega 2876, Portão, ou fg.com.br.
Ferramentas Gerais.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Sua empresa pode parar por falta de energia. Cada minuto sem energia é prejuízo. A Powercom Brasil instala grupos geradores para quem não pode correr riscos. Distribuidor oficial FG Wilson. Potência e confiabilidade. Proteja sua operação agora. Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
O futebol brasileiro parou e a partir de agora começam os últimos amistosos das seleções para a Copa do Mundo. E nesta semana teremos grandes jogos. E vamos para as principais partidas de hoje. Na parte da tarde, a Dinamarca enfrenta a República Democrática do Congo. A Holanda encara a Argélia. A Polônia duela contra a Nigéria. E a Itália enfrenta Luxemburgo. Já à noite, o Panamá encara a República Dominicana e a Coreia do Sul duela contra El Salvador. A Transamérica agora é TNC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora. Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. É o Papo de Craque que tá chegando. Chegamos com o papo desta... Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. Papo de Craque começando aqui na TMC. Chegamos, meião de semana. Para os nossos, é bola parada na Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente, só tem o segundo jogo, a final da segundona Sanepar, no final de semana. A gente vai fazer hoje um balanço do Campeonato Brasileiro. Não só do Atlético, do Coxa, os dois que estão bem nessa competição. Vamos falar de tudo que rolou até agora, da classificação. Vamos fazer uma projeção. A gente fala bastante aqui. Pô, será que vai virar a chave em algum momento? A gente vai começar a encarar, sim, as boas campanhas como possibilidades, talvez, de uma classificação até para uma Copa Libertadores. Vamos fazer um balanço junto com você que está aí do outro lado. Você que está aí ligado no Papo de Craque TMC. Manda tua mensagem para a gente também, para a gente falar do Campeonato Brasileiro. Parou na 18ª rodada a Série A do Brasileirão. Tem mais uma ainda. Vai ser um turno com 18 e um turno com 20 rodadas do Campeonato Brasileiro. Manda a tua participação pra cá. Eu quero que você fale com a gente, que você mande teu recado aí. Teu ponto de vista também, as possibilidades. O que você tá achando do Brasileirão da Série A? Série A do Campeonato Brasileiro. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda pra gente sua mensagem, se liga aí, que o papo desta terça-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
Chegamos, é o papo desta quarta-feira que começou para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. Lembra aqui da última semana que o Della perguntou assim, Digar, hoje é terça? É quarta? Falei, hoje é quarta. Quarta-feira. Cara, a gente fica até meio doido, né? Eu tô vivendo como o Guilherme falou ontem, cara. Eu já tô ansioso para a Copa do Mundo. Eu não paro de acompanhar. Acho que nunca... na minha vida, ou recentemente assim, eu tenho ficado tanto, cara, em cima do futebol, das notícias, da seleção brasileira, do Neymar, por que não também? Então a gente vai ficando até meio doido, mas confesso pra vocês que já tô com saudade. Por isso que até a gente armou, né, esse bate-papo aqui de Série A, de Campeonato Brasileiro, pra gente não perder também, né, o viés, não perder, assim, o costume da gente falar também de Série A. Mas a gente quer saber hoje aqui no papo quantas seleções irão estrear nessa Copa do Mundo. 995-66-1003, WhatsApp TMC. Hoje está valendo uma torneira elétrica da Enerbras. Que maravilha, prêmio 1. Frio tá chegando? Eu vou numa dessas também.
E um voucher de R$125 para o restaurante Almacan, no prêmio 2. Manda a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quarta-feira. Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos, 100% transparente. Meus amigos, aqui do papo, claro que a gente fica em cima do período de Copa, mas também ficamos até agora, claro, transmitimos aqui todas as rodadas. E os nossos, não precisa nem falar, né? Estão bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Bola parada. Mas não custa nada a gente fazer aqui um apanhado. Todo mundo já sabe, o ouvinte também que acompanha aqui a TMC, como é que está a situação da Série A do Campeonato Brasileiro. 18 rodadas, o Palmeiras se mandou. Liderança consolidada, campanha impressionante, 12 vitórias, apenas uma derrota em 18 jogos. Se mandou o Palmeiras na frente, 41 pontos. Flamengo, 34. Esse é um panorama ali do G4, G5. É o vice-líder e vai se mantendo na caça, né? Ao topo da tabela, o Flamengo. Vai tentando não deixar o Palmeiras se mandar, com 34 pontos. G4 e Libertadores. Fluminense tá ali, com 31. Furacão vai fechando o G4, 30 pontos. E o Bragantino, que tava esse recorte um pouco mais recente, tinha vencido 3 partidas, e tudo 3, 2-0, 3 para lá, 3 para outro. Essa parada já é um ponto que a gente pode discutir. Quem será beneficiado? Quem será prejudicado, talvez, até, com essa parada aí para a Copa do Mundo? Coxa vem ali, sexto colocado com 26 pontos. Aí tem um bloco, um blocão. Equipes tradicionais também, um viés de recuperação, intermediário esse bloco aí. Não conto com o Coxa, não. O Coxa tem 26, aí vem o São Paulo. Mas tem um bloco depois do Coxa, com 25. Tem o Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, todos com 24 pontos. O Santos, na 15ª colocação, com 21. E aí vem o bloco lá, que tá brigando pela zona do rebaixamento. Lá embaixo, o Vasco tá em perigo. Hoje ele abre a zona do rebaixamento, com 20 pontos, é o 17º. Aí vem Remo, Mirassol e Chapecoense. Eu passo, você já sabe, mas não custa, pra gente abrir o nosso papo de craque desta quarta-feira aqui com esse assunto. Esse é o panorama dela, do Campeonato Brasileiro em 18 rodadas. E eu vou sempre repetir, eu vou batendo, vou batendo, vou batendo. Nossas campanhas são boas demais. Tudo bom aí, Delinha? Como é que você tá, Robson De Lázari?
E aí, tudo bem? Um abraço pra você, Edgar, um abraço
tá
a todos.
Não tá bem.
Mas ele tá bem.
Não, tô bem. Peraí.
Evoluindo, vai, mais uma aguinha.
Ah, tá bem. Tá bem melhor.
Tá bem. Tá. Pessoal,
é que gagarejo. Tem um treino no Atlético e um trem aqui também,
né? Você não é, é que você sabe um que eu falei pra criança aqui pra,
não, você não é médico.
Tomar pastilha. Olha!
É que bem.
Pastilha, água
e. Não, e água aí. É água aí, né? Tô direto.
Cara, o cara é.
É que bem na hora do. Bem na hora, agora deu um ruim. Mas tava bom. Tá bom. Até agora
tá pouco. Bacana,
no aquecimento tava legal. Daí entrou em campo
e
sentiu.
Vai, comece você aí, Nicolas.
E aí, Nicolas? Como é que você tá, Nico? Beleza?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no nosso...
Que você também estaria baleado.
Ainda não, cara, mas eu vou te falar a verdade que tá começando aqui um negocinho.
Com esse estúdio,
mil
assim?
1.000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, à direita.
Mas tá começando o negocinho, tomara que eu não fique
não vai.
Como o dela ficou, não que veio vai. Um pouquinho mais fraco. Mas a garganta já tá sentindo primeiros arranhões. Bom, tomara que não fique a tosse, né?
Não vai.
A tosse faz 3 anos já que ela não vem, se vocês não perceberam. Vamos ver se...
Mentira, às mais... vezes tem aí, não. De vez em quando.
Não. Okay. Mas a tossezinha todo mundo tem, né?
Crônica, tá.
Agora aquela histórica.
Ah, histórica não, da figurinha não.
Quem acompanha a gente sabe aqui, né? Há muito tempo. Refaça a pergunta que você fez.
18 rodadas, eu fiz aqui todo um panorama que você nem sabia, né? Como é que tava a série.
Não, o panorama.
Você quase não viu. Não,
ok, mas o gancho que você deu ali pra ela falar.
As campanhas são maravilhosas. Começa fazendo teu balanço aí. Eu perguntei assim, pô, cara, tem alguém que vai ser prejudicado com essa parada? Outro que vai ser beneficiado? Bom, Nico. Como é que você tá?
Beleza, Edgar e todo mundo ligado no nosso papo de craque. Cara, no senso comum, quem tá bem embalado, teoricamente, pode ser prejudicado, né? Por essa parada aí, né? E isso vale especialmente pros nossos dois times aqui. Eles vieram bem até agora, apesar do Curitiba ter terminado com derrota pro Flamengo, a campanha é boa e a expectativa é que muitos times invistam e se arrumem na parada pra Copa. Então... É uma teoria, tá? É uma teoria, assim, de que quem estava embalado e, de repente, não possui tantos recursos técnicos e financeiros, pode sofrer mais no segundo semestre. E aí se enquadram, tanto o Atlético como o Coritiba, ao passo que times que já têm bons jogadores, mas não tinham se encaixado ainda, e ainda possuem esses mesmos ou outros, capacidade maior de mercado, eles estavam aguardando ansiosamente a parada, né? Para poder treinar, entrosar melhor a equipe e para poder agir no mercado. Então, para os nossos clubes especialmente, em teoria, vou repetir várias vezes, em teoria é uma situação perigosa. É, mas bem em teoria mesmo, porque, por exemplo, eu tenho falado em relação ao Curitiba, apesar dessa situação, a forma de trabalhar ali do departamento de futebol, do técnico Fernando Seabra, que se encaixou muito bem no que pensa o departamento de futebol do Curitiba, é com muita metodologia, é com treinamentos, é com repetições. Então eles mesmos estavam esperando, né, com ansiedade, essa paralisação aí, para poder trabalhar, o que não foi feito lá no início da temporada. Foi na segunda semana de janeiro, o Curitiba estava em campo com seu time titular, isso que colocou em campo nas duas primeiras rodadas do estadual uma equipe alternativa, né? O sub-20 ainda com alguns jogadores que tinham estourado a idade, o time treinado pelo PC de Oliveira. Já houve uma estreia no Paranaense, depois o Paranaense dividindo atenções com Série A, algumas rodadas ali apenas de Série A, mas recentemente veio a Copa do Brasil, os duelos com o Santos. Então, o que vai ter de tempo de treino após essas duas semanas de férias é muito maior do que houve lá no início. E eu repito, assim, para a forma de enxergar o futebol do Seabra e do departamento de futebol comandado pelo William Thomas, é tudo que eles querem. Eles são daqueles defensores ferrenhos, assim, de uma boa pré-temporada, de treinamento, de repetição, de tempo para desenvolver a parte física, tempo para desenvolver a parte tática, a parte técnica, enfim. Então eles acreditam muito nessa parada aí para que o time se consolide mais, né, na forma de jogar, que já tem, e aperfeiçoe outras situações. E eu acredito que no Atlético, até pincelando coisas que fala o Odair Helman, essa situação é um pouquinho diferente, porque ele carregou muito mais coisa do ano passado, né? Então, isso explica também o bom primeiro semestre que vem fazendo o Atlético. Mas, primeiro que na comparação entre os times, e até a gente já teve um exemplo agora, né, da chegada do atacante colombiano, eu acredito que o Atlético vai mais forte no mercado. Assim, apesar de não ser o mercado dos sonhos da torcida, numa comparação entre os rivais, ele deve ir mais forte, deve gastar um pouco mais, reforçar melhor sua equipe, o que é importante aí para uma sequência de você conseguir preencher algumas lacunas ali no elenco, como por exemplo essa, né, de um reserva ali pro Viveiros, que é um dos grandes centroavantes, se não o grande centroavante, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e vale ali também para a questão da zaga, que é uma lacuna, atacantes pelo lado do campo, enfim. Então, acho que no Curitiba a aposta vai ser muito nessa. Vai ter, né, uma movimentação de mercado, né, a ideia de contratar possivelmente um centroavante, que é pedido pelo técnico Fernando Seabra, para ser pelo menos uma opção de elenco. Meio de campo, né, já que o lugar em que mais foram contratados jogadores e o lugar em que menos emplacaram jogadores foi o meio de campo, né? Então, é uma correção de rota que vai precisar ser feita, né? Então, o Curitiba vai para o mercado. Mas o Atlético acredito que vai de forma mais forte, e acho que eles devem usar dessa forma, né? O Coxa mais no sentido de trabalhar ali na metodologia o seu elenco. O Atlético já tem algo mais consolidado desde o ano passado, e agora vai também partir para reforçar ali, mas né, outros clubes vão mais fortes pro mercado, e outros clubes já têm bons elencos que ainda não encaixaram, e aí terão toda essa parada aí de quase 2 meses. Vai dar um mês, né, de treinos, porque a maioria deu folga para os seus atletas. Mas um mês, pô, no cenário do futebol brasileiro, no calendário, é muita coisa para poder trabalhar, para poder aperfeiçoar no caso de quem está bem, e para poder recuperar terreno no caso de quem foi mal. Concordo muito com o Fernando Seabra, técnico do Curitiba. Vim dizendo lá desde o começo: depois da parada da Copa do Mundo será outro campeonato brasileiro.
Depois a gente vai voltar também nesse assunto, que eu quero saber de vocês. O torcedor já tá mandando aqui, cara: ó, Edgar, depois da parada vai acontecer isso e aquilo. Se me falassem que o Atlético estaria nessa posição ou Coritiba lá antes do campeonato, eu não acreditaria. Mas eu acho que é bacana a gente discutir também em relação aos adversários, cara, a tudo que aconteceu até agora no campeonato também. Tem dela uma decepção, tem uma surpresa? Pô, e acho que pode passar pelos nossos também, né? A questão da surpresa. Agora sim, beleza, Robson De Lazari?
Vamos lá, beleza. Bora. Um abraço pra você, um abraço a todos.
Tá melhor, mas.
Tá melhor.
Mas vai lá.
Tava até 10 minutos atrás, tava bem melhor, mas foi só começar o programa pra baixar uma ruindade aqui.
Mas é que o ambiente fica fechado. Mas vai de leve aí, dá tuas opiniões e a gente vai participando junto.
Isso. Então, eu acho que essas ótimas campanhas dos nossos times, eles, né, destacam vários jogadores que estão entre os melhores do campeonato. O Jaci está entre os melhores zagueiros, o Benavides e o Esquivel estão entre os melhores laterais, o Josué entre os melhores meias e o Viveiros entre os melhores atacantes. Se a gente fosse montar uma seleção do campeonato até agora, tinha grandes chances desses aí entrarem, né, numa seleção. E daí na questão de surpresas até agora, sem dúvida alguma que nossos times, né, o Atlético até um pouco melhor, porque é o quarto colocado, tem 4 pontos a mais do que o Coritiba, e o Coritiba também, os dois, né, ninguém esperava que chegasse a essa altura em quarto e o outro em sétimo. E aí quanto a decepções, cara, eu já não sei nem mais se é decepção ou não, porque eles não vêm fazendo grandes campanhas aí ultimamente, do ano passado pra cá, mas acho que os dois gaúchos ali de novo, um ponto acima na zona de rebaixamento, eles se encaixam assim pelo cenário de quanto eles gastam, né? Claro que devem um monte também, não pagam, mas as folhas salariais do Grêmio e do Inter são na casa de 20 milhões por mês pra cima. E eles estão lá embaixo no campeonato e não decolam. Então, se fosse para escolher surpresas os nossos times e decepções os gaúchos. E aí, pô, o Palmeiras está 7 pontos na frente do segundo colocado, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Acho que a disputa pelo título ainda tá totalmente em aberto. Mas é uma vantagem boa, né? O Palmeiras fez uma primeira parte até agora muito sólida, né? Vai entrar naquela discussão que o time do Abel nunca encanta muito. O Flamengo trocou de treinador e não teve uma regularidade tamanha como o Palmeiras teve. Mas eu vejo que nossos times, assim, num cenário de análise geral do campeonato até agora, estão muito bem em todos os quesitos, tanto para serem apontados como sensações, surpresas da competição até agora, como para colocarem nomes assim como destaques da competição, inclusive os treinadores. Para mim, o Odair e o Seabra estão ali num top 4 por aí, top 5 de desempenho no campeonato, do trabalho que eles vêm fazendo para esse campeonato até agora.
Pô, você não me perguntou, mas eu queria falar isso aí também.
Eu ia te perguntar.
Que você me perguntou mais pela análise geral dos clubes, né? Mas para eu dar um pitaquinho também, já que eu já falei da análise geral, não tenho dúvida que eu colocaria os nossos dois como as principais surpresas, cara. E aí, é claro, se tiver que eleger uma surpresa, é o Atlético. Pô, o time que vem da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, estar em quarto lugar no Brasileirão, não tem como, cara, se não apontar surpresa. E se não fosse o Atlético estar na frente, se o Atlético estivesse ali no meio da tabela, aí seria o Coritiba ainda, em sétimo. Né? Sétimo já seria uma grande surpresa no campeonato. É só ver o que acontece com o Remo e Chape, né? Que são os outros dois que vieram da segunda divisão e estão lá embaixo. E aí, num ponto diferente, a grande surpresa do ano passado, que foi o Mirassol, né? Claro que ninguém esperava que o Mirassol repetisse o ano passado, mas também estar lá na zona de rebaixamento, eu acho que não se esperava, a decepção, assim como, por enquanto, o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda é um time que agora tá tudo muito embolado, ele tá crescendo, mas não era pro Cruzeiro estar lá na parte de baixo ainda, né? Abaixo da 10ª colocação, já com quase um turno transcorrido de Série A.
O Mirassol é meio estranho, né, Monique? Porque... eu não vou considerar assim como uma decepção total, né, Nico? Pela campanha do ano passado, se considera. Eu já... eu acho que daí tem o ano de Libertadores, talvez o foco já... passou da...
Mas é que a decepção, cara, tá lá onde ele tá agora. Não é assim.
Concordo.
Eu esperava uma campanha abaixo, talvez brigar contra o rebaixamento, mas ele tá numa situação delicadíssima ali.
É uma decepçãozinha.
Por enquanto, podendo mudar, né, Edgar? Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC.
Tudo pode mudar.
Uma parada que eu acho que vai ser, assim, interessante para vários os lados. Mas vocês já falaram um pouco de cada, das surpresas de Palmeiras e Flamengo, que obviamente continuam brigando pelo título, e o título tá em aberto, das decepções. Mas eu acho que se tem um time que não queria que parasse agora é o Bragantino. Porque o Bragantino, ele vem embalado, quinto colocado na tabela de classificação. Pro Bragantino, muito provável que essa parada não seja das melhores.
Ele tava moendo.
E ainda mais com o trabalho que a gente sabe, né? Que o Wagner Mancini, ele tem ali o seu jeito autoral também de trabalhar. Ele tem umas peculiaridades defensivas e tudo mais. E o Bragantino, ele tava vindo nessa evolução, né? Trocou de técnico. Não lembro quem que era o técnico antes do Mancini, vocês lembram?
Fernando Seabra.
É verdade, era o Seabra. Ele trocou de técnico na reta final do ano passado. pra dar um up ali, se livrar do rebaixamento.
Que também foi muito bem na pré, antes da parada pro Mundial de Clubes. E aí depois do Mundial de Clubes ele definiu.
Teve uma queda, exatamente.
Ele perde um grande destaque, era o John, foi vendido, mas tem muitos jogadores machucados e não encontra mais o caminho.
Exatamente. E aí veio o Mancini pra tentar livrar e conseguiu, né, o Bragantino do rebaixamento. Se eu não me engano, o Mancini tinha, ou tava na Série B, ou tinha acabado de sair da Série B na ocasião.
É, no Goiás.
Goiás, né? E conseguiu, aos poucos, ir evoluindo. Demorou aí 5-6 meses para ele conseguir colocar o trabalho dele em prática. E é sempre um time peculiar, Edgar, porque ele, eu digo que ele é um meio termo entre o clube de futebol tradicional e a SAF, né? As SAFs que existem. Porque ele não é uma SAF em si. Ele tem uma empresa que né, investe, patrocina e tudo mais o clube. Ele tem suas, enfim, suas metodologias, tem um dinheiro interessante, faz um dinheiro interessante, né? Vive aí vendendo jogadores, como vendeu o Claudinho pra fora, Léo Ortiz pro Flamengo. Ele tem, assim, um perfil diferente de todo mundo. O Mirassol e o Bragantino, eles têm esse perfil um pouco diferente. O Mirassol agora no Brasileirão não tá legal, mas nas Copas tá super bem. E pra mim, essa parada, eu acho que não vai ser tão legal. Não, não tô dizendo que vá destruir totalmente, mas perde o embalo, né? O embalo que o Bragantino tava e que tava gostando aí, tanto é que chegou na parte de cima da tabela.
Mas qual seria, a seu ver, a diferença? Aí você pode falar de caveira, né? Qual seria, a seu ver, a diferença entre o Bragantino e o Atlético, que tá ali até acima do Bragantino na tabela?
O Bragantino, pra mim, ele tem uma consistência maior na linha de trabalho dele do que o Atlético. Até por questão de tempo mesmo. Ficou um tempão, né, ali com o mesmo treinador. Aí depois não deu certo. O Caixinha, acho que foi pra lá e não deu certo. Não, o Caixinha deu certo e daí depois o Seabra não deu tão certo. Enfim, o Atlético agora, em um ano, depois de muito tempo, conseguiu uma consistência de trabalho. Pra mim, o Bragantino, apesar da troca de técnico, ele tem essa consistência de trabalho.
Você acha que o Braga já atingiu e o Atlético ainda... Vai ser boa parada porque vai...
Exatamente.
É isso, né? Essa seria a diferença.
Ah, tá. Você diz a diferença nesse sentido. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Bragantino, ele poderia atingir algo a mais, principalmente por essa consistência de trabalho que eles têm, de insistência, de insistir às vezes em jogador, né? Por exemplo, eles trouxeram o Pita ano passado, do Cuiabá. Continua lá ainda. Eles não vendem também por qualquer coisa. Né? Ele tem que ser algo interessante.
O Gabriel tá jogando direto lá.
Sim, muita gente, inclusive o Coritiba, foi consultar aqui, a situação do Pita e era caríssimo. Não era viável.
Sasha também não é viável.
Isso aí,
é o que eu falo. Coritiba e Atlético não conseguem roubar jogador do Bragantino nesse momento. Não roubam jogador, porque eles têm uma realidade financeira, como eu falei. Não é uma SAF e não é um clube de futebol tradicional. Mas é um meio termo que dá essa consistência de trabalho para eles... Né, darem essa continuidade. E agora conseguiu pegar um embalo. Eu acho que pode atrapalhar um pouco essa parada. Não tô dizendo que vai atrapalhar 100%, mas dá uma pausa, né? Claro. Tipo quando você tá pressionando ali no jogo 90 minutos e aí o goleiro cai pra dar aquela... Né, apaziguada no jogo. Essa parada
apaga a luz.
Apaga a luz.
Demora lá.
Exatamente. É. Se enrola pra ser atendido pelo DM. É. Então, assim... Mas é interessante. O time do Bragantino é um time interessante também aí na insistência do trabalho do Wagner Mancini. Assim como o Atlético insistiu com o Odairo, o Bragantino insistiu com o Mancini e agora tá dando resultado.
Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. E aí, JJ, já vou te perguntar assim, cara, além da surpresa das nossas campanhas, dos dois aqui, tem mais alguma coisa que te chama atenção, assim, Pô, tá ficando meio pentelho essa parada aí, ou Palmeiras ou Flamengo também, né, cara? Mas...
Vai continuar.
Acostume-se. Tudo bom aí, Juninho, como é que
você
tá?
Se ainda não se acostumou, acostume-se, porque vai continuar. Até porque, quando a gente vê falar aí de Liga Forte União, Futebol Forte União, Liga não sei o quê, nada vai mudar. Os dois ficam lá brigando pra ver quem quer receber mais, pra quem vai ter mais privilégios, e tão cagando...
Defecando e transitando.
Pro restante, para um nivelamento, para um campeonato equilibrado. Fica a briga ali. Leila e o presidente do Flamengo. Fica ali brigando. Cada um brigando pelo seu. Que até nem acho que seja tão errado. Eles vão olhar pro seu mesmo. Mas eles não estão preocupados em fazer algo para realmente equilibrar. Mas enfim, aí já é outro assunto. No nosso assunto aqui, eu acho que, de fato, os nossos times podem se encaixar ali como surpresas, Bragantino brigou ano passado para não ser rebaixado, mas em anos anteriores eles sempre estavam brigando também na parte de cima. Acho que é um projeto bem consolidado. Não chega a me surpreender tanto o Bragantino estar hoje ali em cima, não. Agora, falando de dois times que vêm de uma segunda divisão, sem dúvida nenhuma que são as surpresas positivas. O Atlético em quarto, o Coritiba em sétimo, com campanhas acima da expectativa e de que se conseguirem manter isso, brigarão até por vaga na Libertadores. Tomara, é o que esperamos. Negativamente, assim, o Mirassol, a gente falou, o Mirassol ano passado foi espetacular, mas foi um ponto fora da curva, né? A gente até falou, pô, vai ser difícil de alguém repetir o que o Mirassol fez, e é realmente muito difícil de repetir. Principalmente porque o Mirassol é um clube que não tem torcida, praticamente. Você falar assim, de Atlético e Coritiba hoje estarem fazendo boas campanhas, mas são clubes grandes, são clubes campeões brasileiros, são clubes.
O Bragantino também tem essa peculiaridade.
Que tem torcida, exatamente. O Bragantino também é um clube que não tem muita torcida, né? Então, o Mirassol repetiu o que fez ano passado, seria uma coisa de maluco. Mas não me surpreende tanto assim, nesse momento, tá na parte de baixo, indo embora. Tenha reagido nos últimos jogos, apesar de ter perdido para o Atlético nesse último jogo antes da pausa. Para mim, as principais decepções são Internacional e Grêmio. Com os elencos que tem, com folha salarial que tem, o investimento que tem, torcida que tem, estrutura que tem, para mim eles fazem uma campanha bem decepcionante. Eu sei que anda meio bagunçado e já não vende agora, mas quando eu olho ali eu vejo como decepcionante. O Vasco vem tentando se acertar. O Vasco tem inúmeros problemas administrativos, tinha uma SAF, a SAF sai e, sabe, uma bagunça. O Vasco tá agora começando a tentar se ajustar. Então, o Vasco tá ali embaixo, o Vasco brigando contra o rebaixamento para mim não surpreende tanto. Agora as campanhas de Grêmio e Internacional, essas sim, essas eu coloco como decepcionantes.
Times assim como o Mirassol no ano passado, o Bragantino nesse ano e o Coritiba e o Atlético com mais nível organizacional até do que investimentos, eles claramente tomam um lugar na tabela de times como Grêmio, Inter, Vasco, Botafogo, enfim, porque ali vale mais um trabalho organizado do que você até ter mais, ia falar capacidade de gasto, mas nem isso que eles têm, possibilidade, sei lá, porque capacidade eles não têm, mas gasto da mesma forma. E, cara, aquele áudio vazado aí do Celso Rigo lá, que é o... Ele cara, não é o presidente, mas é quase como se fosse o presidente do Grêmio.
Ele é um mecenas.
Mas é o cara que acaba mandando, isso. Que bota o dinheiro. Nossa, só isso aí, de ter um mecenas, já mostra como é atrasado, cara. E assim, lá em Porto Alegre tem uma particularidade, cara. A discussão SAF, ela não passa nem perto, porque...
Por quê, cara? Que os caras não...
Porque há o sentimento do torcedor ser o dono do clube. Torcedor não deixa, cara, não deixa.
Ainda tem esse
pertencimento. Só que daí eles colocam, né? Esses representantes. Colocam não, né? E chegam esses representantes lá que não são torcedores também, não tem o nível de profissionalismo que o futebol discute, né? Então explica muito por que eles perderam tanto espaço no futebol, né? Enfim, ano após ano. O Inter brigou pra não cair ano passado, o Grêmio já chegou a ser rebaixado, o Inter já chegou a ser rebaixado. Enfim, eles... não vejo, cara. Não vejo eles. É assim, vai ter uma campanha ou outra, porque são times de camisa e às vezes investe. Como o Grêmio foi vice-campeão com o Luis Suárez. Mas aí entra na base uma exceção, cara. O Luis Suárez, de repente, carregando um time que embalou e tal, a torcida comprou a ideia. O normal dele já é meio de tabela, cara.
Mas você pode ter esse padrão de gestão. O Palmeiras é assim: é uma torcedora, né? A Leila com o marido dela, com dinheiro pra investir, investiram e deu certo, mas com organização.
Tem continuidade.
Exatamente.
Lá no Inter e no Grêmio é a briga política. A gente vive.
É muita briga.
O exemplo de Coritiba e Atlético aqui no futebol paranaense, ele é perfeito em relação a isso. Porque o Petralha toma conta do Atlético durante anos e anos, e aí goste-se ou não goste.
Centralizando.
Ele deu solução de continuidade pra ideia dele. Enquanto no Coritiba era a briga política que a cada 3 anos mudava tudo. Cara.
Mas é o São Paulo agora, né? Com aquelas brigas políticas internas, é um exemplo também de uma gestão que até tem dinheiro, não está sendo tão bem trabalhado e usufruído o dinheiro. O Grêmio e o Inter, e não é de hoje, né? A gente está falando do Grêmio e Inter da campanha esse ano, mas olha o Inter no final do ano passado. O que o Inter passou para continuar na Série A. Então é algo assim que já está sendo repetido.
Lá roda dinheiro, né? O Celso Rigo enfia milhões ali.
Já tem uma queda de braço, assim, tipo, pô, de quem
tem uma SAF estabelecida contra quem ainda não adotou o modelo, que
eu acho que eu acho que os exemplos SAF, dos gaúchos, né? É bem interessante em relação a quem não adotou o modelo e está sofrendo por isso, mas não precisava nem ser a SAF. A Monique cita bem o Palmeiras, mas é o diferente, porque é tão centralizado que até parece uma SAF às vezes, né? A forma de trabalhar, e tem solução de continuidade, enquanto no Grêmio e no Inter não tem. E aí os clubes menores, né? O Bragantino, ele, na verdade, foi a primeira SAF, que não existia legislação, então eles, sim, costuraram de forma diferente lá, né? Mas é até mais muito mais forte a presença da empresa do que em outros clubes, assim. Ela mudou tudo no clube lá, e é a Red Bull que toca e toma todas as decisões, né? O Mirassol não é uma SAF de fato, mas o modelo é esse. O Coritiba se estabelece e se organiza melhor como SAF. O Atlético não é uma SAF, mas também carrega um trabalho mais centralizado de anos. Eu acho que esses são alguns exemplos de clubes que conseguiram dar um salto no cenário. O Atlético até não. O Atlético tinha dado esse salto, perdeu, mas também é difícil você manter o tempo inteiro na parte de cima. E os gaúchos, para mim, são um exemplo. Os gaúchos, o Vasco, enfim, são os exemplos ao contrário.
A Leila deu uma entrevista dias atrás, né, falando que pode ser que em algum momento ela seja dona de um clube, que tá meio cansada dessa situação, de eleição e não sei o quê, de se discutir ainda, né? E vai rolar, cara, porque o poderio financeiro tem, né? Pra caramba, pra isso.
Só para contextualizar isso que o Nicolas falou do áudio vazado do Celso Rigo, que é um mecenas do Grêmio, cara, é surreal, assim. Ele fala que o presidente anterior quebrou o Grêmio, e aí cita jogadores que estão lá, porque tem contrato. O William ganha 1.800.000. Ele cita uns outros nomes lá, agora não vou lembrar todos, mas ele cita
Marcos Rocha,
tal,
perto de 1 milhão, sabe?
Jogadores em fim de carreira, vieram aqui pra se aposentar, tal. Imagine isso no grupo, no ambiente, né?
Soltou num grupo, né? Só pra contextualizar, assim, alguém do grupo mandou pra frente.
E então, olha como tá a coisa. E assim, eu entendo ali também a ideia do Mirassol ser apontado como uma grande decepção, mas eu ainda fico com os gaúchos, porque o investimento deles, a folha, também por irresponsabilidade, né? Porque o Inter em 2023, quando ele chegou na semifinal da Libertadores, ele deu um all-in para tentar ganhar a Libertadores. Contratou o Rocher, o Valencia, o Borré na época, todos ganhando uma fortuna. Deu um all-in, não ganhou e tá quebrado até agora, com a mesma gestão que vai terminar no fim do ano.
Quebrado, mas pagando altíssimo, né? Uma folha gigantesca.
E devendo um monte. A cada janela escapa num transfer ban.
Você joga ela pra cima, depois você não consegue mais baixar. Quando você joga a régua lá em cima, depois você não consegue baixar. Pô, fez um baita investimento pra tentar ser campeão, não conseguiu. A média salarial tava lá 600, 700 mil. É muito difícil você conseguir baixar. Você vai ter que fazer um modelo de gestão como o Flamengo, por exemplo, fez com o Bandeira. De botar o clube lá embaixo, de baixar tudo. De mostrar pra torcida, não tem outro jeito se não for assim. Sofrendo 3, 4, 5 anos, montando times aqui que vocês vão ter que carregar no colo. Porque se a gente continuar nessa pegada aqui, né, em outros momentos foi, cara, vai afundar cada vez mais. E é difícil de você fazer esse modelo de gestão.
Ninguém tem coragem.
O Flamengo ainda tem uma torcida, colossal. O Flamengo, com um time ruim, ele vai botar em média 50, 60 mil torcedores no Maracanã. Então ele ainda vai conseguir, mesmo com times ruins, ter uma renda. Você bota, faz isso que o Flamengo fez em qualquer outro clube do Brasil, talvez no Corinthians não. Tá? Talvez no Corinthians não. Mas nos demais, você vai montar um time baratíssimo pra botar a casa em ordem, vai dar 15, 16 mil torcedores no estádio. E aí, cara, começa aquela. Você não consegue sair dali. O Palmeiras, ganhando tudo que tem ganhado nos últimos anos, a média de público do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro é de 25 mil torcedores. 26 mil. Basicamente a média dos nossos clubes aqui.
É porque ele joga fora, jogou muitas vezes fora do Allianz. Ele
jogou várias vezes em Barueri.
Aí Barueri a galera não curte.
Também, mas pô, lá cabe bastante gente.
Se fosse um momento de decisão, lotava lá.
Então assim, o que eu tô falando é que disso, assim, tem duas torcidas no Brasil que, independente do time ser bom ou ruim, elas vão botar mínimo 40 mil. Flamengo e Corinthians. Então, é difícil, cara, pra Inter, pra Grêmio, pra qualquer outro clube, você falar, não, peraí. É, pô, não, aqui ninguém mais vai pagar 600, 700, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões pra jogador. Nós vamos dar um passo atrás, ou alguns passos atrás. Vamos organizar a casa pra tentar seguir o modelo que o Flamengo fez.
No áudio do vazado lá do Celso Rigo, ele também fala isso. Ele basicamente fala, esqueçam esse ano. Esse ano é de reestruturação, é de ficar no meio da tabela. E quando foi eleito presidente no final do ano passado, o Dorico Romano, ele também falou. Não, ano que vem é pra reestruturar e tal. E qual que é a primeira coisa que ele fez? Contratou um técnico de 2 milhões de reais.
Mas é aquela.
E o Grêmio, apesar do Celso Rico falar isso, ele vai gastar agora na janela de transferências. Então, o discurso é uma coisa. Eles não, mas eles não se aguentam, cara.